11:03 no horário de Brasília. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje quarta-feira, 13 de abril. Você que nos acompanha em toda a região oeste, você que nos acompanha também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo, muito obrigado pela audiência. E eu estou tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o ex-governador Beto Richa. Beto Richa, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os amigos ouvintes que nos acompanham nesse momento e agradecer a gentil oportunidade de estar conversando com você.
A pré-candidatura a deputado federal, ela caminha a passos firmes?
Estou visitando todas as regiões, já estou há 9 meses com esse trabalho, agora na condição de presidente estadual do PSDB, que já ocupei esse cargo lá atrás, e agora fui convocado novamente para contribuir com fortalecimento e reestruturação do nosso partido em todo o estado. E estou muito feliz. Por onde passo, muito bem recebido, as pessoas lembrando dos resultados, da atuação nossa como governador do PSDB, das realizações em cada cidade do Paraná. Eu tive muito presente, eu gosto do interior, sou uma pessoa muito acessível, aliás, fui o único governador que esteve presente nos 399 municípios paranaenses. Depois reeleito, eu fui repassando, porque nessas visitas ao interior me dava a oportunidade de conhecer melhor a realidade de cada canto do Paraná, quais eram as deficiências, as dificuldades que as pessoas enfrentavam no dia a dia, e depois retornando para Curitiba a gente podia se sensibilizar com essas dificuldades e agilizar ações, políticas públicas que atendam esses interesses. Por isso que eu acho que as iniciativas do nosso governo foram muito acertadas, porque elas vieram da população. Num governo que, na prática, era democrático.
Como que o senhor vem acompanhando a política hoje? Falando até do próprio PSDB, que sofreu aí um desgaste grande, como muitos outros partidos, o político, em linhas gerais, ele tem a imagem bastante arranhada.
Sim.
Beto, como que o senhor vê hoje o PSDB no Paraná? Tem candidato ao governo do estado, mas aparece lá embaixo nas pesquisas.
Bom, só concluindo que eu não respondi integralmente a sua pergunta anterior. E aí, passando pelos municípios, lógico que as pessoas, a palavra que eu mais escuto, graças a Deus, é saudades. Primeiro que eu estava presente no interior. Segundo, recebia todo mundo em Curitiba. E o mais importante, sempre vinha com um volume muito expressivo de recursos para obras, para políticas públicas, helicópteros que estão aí salvando vidas todos os dias. Aqui em Cascavel, por exemplo, foi a primeira interiorização do resgate aéreo. Coloquei uma base aqui em Cascavel. Já no primeiro governo, eu me lembro que no dia até esse helicóptero salvou a vida de um menino de 11 anos de idade, o pequeno Maicon, né? E foi transferido para a ala de queimados em Londrina. Então as pessoas têm saudades e pedem a nossa volta para a política. Muitos querem que eu vá para o governo, como eu estava dizendo aqui para você antes de iniciar a entrevista. Mas eu estou inclinado a disputar aí como pré-candidato a deputado federal para ajudar o Paraná e ajudar o Brasil nesse momento turbulento de gravíssimas crises, seja econômica, seja política, institucional, com a experiência de quem foi prefeito, avaliado o melhor prefeito do Brasil, prefeito de Curitiba, e depois o governador que deixou o Paraná com a melhor situação financeira, deixei 7 bilhões em caixa para o meu sucessor, e a melhor situação fiscal, que atesta o equilíbrio das contas públicas. Então eu estou avaliando voltar assim para, de fato, ajudar o Brasil a retomar o desenvolvimento. Muitas pessoas, milhões de brasileiros desempregados, essa crise do desemprego agravada com a pandemia, muitas pessoas, empresários, pequenos, comerciantes, que foram à falência, e o mais grave, pessoas que perderam um ente querido nessa gravíssima pandemia. Então é o momento de unirmos forças e todos trabalharmos pelo Brasil, e tenho a certeza que posso representar bem, orgulhando todos os paranaenses, o nosso estado. E você me perguntava do
PSDB,
a imagem dos políticos arranhada. Eu digo sempre o seguinte, eu nos mandatos que eu exerci, eu procurei retribuir a confiança dos eleitores que confiaram em mim, fazendo um bom mandato. E fui, como disse, melhor prefeito do Brasil, no Paraná, no governo, 2 eleições vencidas no primeiro turno, e fiz um grande canteiro de obras nesse estado. E deixei o estado com a situação que é a melhor do país. Então eu procurei retribuir a confiança. E eu digo sempre que o político tem que ser previsível. O eleitor vota num político, o seu representante, esperando que ele vá atuar de uma certa maneira, qualquer que seja o assunto, uma determinada pauta, mas hoje existe muito jogo de interesse. Agora mesmo acabamos de sair de uma janela de troca de partidos, foi muita gente pulando de galho em galho. Estabeleceu-se também por parte de alguns, eu nunca gosto de generalizar para não ser injusto, mas muitos fazendo leilão, com agora esse advento do fundo eleitoral, quanto que o partido vai dar para mim me filiar no PSDB, no caso, eu como presidente estadual? Porque no partido A me ofereceram tanto, no partido B me ofereceram tanto. Mas, gente, onde é que fica a ideologia? Todos pensando na sua eleição, pensando nas conveniências de momento, não é possível aceitar um político migrar da extrema esquerda para a extrema direita, ou o contrário, da direita para a esquerda. Onde é que fica a ideologia? Por isso que nós temos partidos fracos e a população acaba ficando descrente com a classe política. Mas, enfim, nós temos que fazer a nossa parte. Eu estou imbuído de retornar à política com toda essa experiência, com a liderança que a gente exerce. Se for eleito deputado, não me perder lá no meio de 513, com essa experiência, com a liderança que a gente exerce, não apenas dentro do PSDB, mas junto a outras siglas partidárias, para fazer a diferença, né? Eu não iria me candidatar agora se fosse por satisfação de uma vaidade pessoal que eu não tenho, né? Fosse para ter emprego, não é o caso. Então, quem foi prefeito duas vezes da capital e duas vezes governador, não seria a situação. A situação, de fato, é para ajudar o Brasil.
Várias mensagens, Beto, chegando aqui, os ouvintes de toda a região oeste. Tem um ouvinte aqui dizendo, e o Geraldo Alckmin, amigo do Beto Richard, pai, daqui a pouco o senhor fala, que o senhor estava comentando a respeito. Aqui, muitos ouvintes fazendo referência ainda aos processos, sim, Rádio Patrulha, integração, sim, Piloto e quadro negro. Isso o senhor não deve nada, é isso?
Tá nada, claro? Não tem meia prova contra mim. Eu fui vítima da maior armação que houve nesse estado. Meu processo nunca foi jurídico, foi político-eleitoral. Eu respondo essas pessoas que me questionam, pergunta para qualquer advogado, um especialista do direito, que pré-requisito eu preenchi para ter minha casa invadida há 20 dias da eleição e eu e minha mulher sermos sequestrados? Que pré-requisito eu preenchi? Nenhum. Foi um desrespeito, inclusive, à democracia, na medida em que fraudaram a vontade do eleitor, induzindo ao erro. Então, foi uma loucura, uma insanidade o que fizeram comigo. Não existe meia prova, tanto é que eu estou vencendo todos os processos. Eu virei alvo do Ministério Público, alvo de algumas pessoas, sobretudo da Lava Jato, que hoje caiu a máscara, né? Estamos vendo aí com a divulgação dos diálogos escusos, promíscuos que vieram à tona, mostrando realmente um conluio e a criminalização que eles tentaram da atividade política, demonizando os políticos para tomar o poder. Tudo que se acusou lá atrás aconteceu. Hoje, dois, os principais mentores da Lava Jato, renunciaram às carreiras e estão disputando as eleições. Mas ainda ontem saiu mais uma acusação contra eles para devolução das diárias, né, que distribuíram aos membros da Lava Jato de 200, 300, 360 mil reais para pessoas que tinham moradia em Curitiba. Então, foram realmente escândalos em cima de escândalos que esse povo cometeu e hoje estão pagando o preço, porque a justiça pode tardar, mas ela não falha. E a vida cuida de quem faz o mal. Eu sempre tive uma vida correta, ilibada, acabei de dizer para você, gestor que não tem austeridade, que não prima pela correta aplicação dos recursos públicos, não deixa o governo como eu deixei, com 7 bilhões em caixa. Veja lá o Rio de Janeiro, o ex-governador, réu confesso, destruiu as finanças do Rio, que vai demorar muitos governos para tentar equilibrar. E aqui o Paraná tem uma situação privilegiada. Transformei o estado num canteiro de obras. Os investimentos na saúde são históricos. Estão aí os helicópteros salvando vida todos os dias. Eu peguei o Paraná em décimo lugar em transplante de órgãos, vim subindo ano a ano e no final do governo entreguei em primeiro lugar em transplante de órgãos do Brasil. Tínhamos cirurgias eletivas, chegamos a zerar a fila por cirurgia de catarata, isso está parado. Tínhamos um programa que nós implementamos chamado HospiSUS, que destinou recursos mensais para o custeio dos hospitais. Está sem reajuste desde que eu saí do governo. Mas aqui não vamos longe, os hospitais de Cascavel, acabei de falar pela manhã, fiz uma ligação para o doutor Ciro, o diretor da OPECAM. Ele me dizia à época, nenhum governo me deu um centavo para a OPECAM. Seu governo foi muito atencioso. e destinou recursos para a nossa OPECAM. A parceria aqui em Cascavel deu tão certo que nós nos associamos à construção de um hospital da OPECAM grandioso em Umuarama. Então nós fizemos uma associação lá para também atender pacientes do SUS. Então foi um governo realizador. Nós tivemos a maior redução de mortalidade materna e infantil da história. Para o transporte sanitário foram destinados aos municípios paranaenses 5 mil veículos. Prefeitos me diziam que transportavam os pacientes no ônibus amarelo da educação. 5 mil veículos, dentre vans, ônibus e micro-ônibus, todos climatizados. Não é possível que todo esse legado, todo esse trabalho e realizações do Paraná vai se desfazer e as pessoas acreditarem nas falsas, levianas acusações que assacaram contra mim e a minha família. Zé Roberto, minha mulher foi sequestrada de casa. Passados 3 anos e meio, para não alongar muito nesse assunto, não tem nenhuma denúncia contra ela. Nenhuma. O trabalho dessa mulher na área social, eu estou dando os números e falando as entidades que atestam. IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é um órgão federal dos mais respeitados, que faz avaliação sistemática no Brasil. No meu período de prefeitura de Curitiba, foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil. E na avaliação do governo, foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e do Sudeste. São números concretos. Não é possível que todo esse legado possa se desfazer e alguém duvidar da minha conduta diante das falsas acusações que eu fui vítima. Nenhuma denúncia até hoje contra minha mulher. Nenhuma. Quem vai pedir desculpas a ela? Quem vai catar as penas lançadas ao vento? Um trauma que ela sofreu, que possivelmente carrega até o final da vida. Ela não quer mais saber de política, por exemplo. Então, é um mal tremendo que essas pessoas fazem ao Brasil, ao nosso estado. Hoje eu podia ser senador, ajudando o Paraná intensamente. Mas, enfim, induziram a população ao erro. E estou vencendo tudo na justiça, porque não existe meia prova contra mim.
Uma observação, uma pergunta aqui do Mário. Ele diz o seguinte, pergunta aí ao Beto Rich, ele está decepcionado com o Geraldo Alckmin?
Tinha muita intimidade com ele, mas sempre respeitei bastante. Foi um governador atuante, um governador competente. Foi 4 vezes governador de São Paulo. Ele estava em primeiro lugar nas pesquisas para o governo de novo. Aí questões políticas, né? O João Dória filiou ao PSDB o seu vice-governador, que agora, com a renúncia dele para disputar a presidência, assumiu a sua reeleição no PSDB, o Geraldo se viu sem espaço. Eu também não sei se isso justifica essa mudança para integrar a chapa do Lula na condição de vice-presidente. Mas é um político respeitado, sim, uma pessoa séria, honesta e competente. Agora, as suas justificativas e argumentos para tomar essa decisão, eu tenho 4 anos que não falo com ele. Eu não posso fazer avaliação.
O Darcy, né? Obrigado, Darcy, acompanhando a CBN. Só que ficou faltando o hospital da região norte. Ele e o Edgar prometeram o hospital municipal na região norte. O senhor lembra desse hospital?
Eu estou aqui com deixou... o vice-prefeito da época, o Maurício, que está me assoprando, que nós deixamos 24 milhões para a construção do hospital esse da Zona Norte. Abriu mão para ficar com o Hospital Santa Catarina.
E a gestão seguinte colocou o hospital para funcionar, o Hospital Santa Catarina. É o Paraíso.
Assim, mas foi
o prefeito
aqui,
seguinte.
Quantos milhões para asfalto, Maurício? 60 milhões para asfalto. Fizemos a revitalização da Tito Mufato, várias outras importantes vias públicas, ruas e avenidas. Foram 16 milhões para ampliação do terminal e da pista do aeroporto de Cascavel, que hoje tem 3 companhias aéreas que fazem voos aqui. Enfim, na área de saúde, já disse, ambulâncias, viaturas, instituímos aí a unidade do Paraná Seguro, lá no Interlagos, que derrubou brutalmente o número de ocorrência de criminalidade. Sanepar, o investimento aqui, milionário. Centenas de milhões investidos em Cascavel, que colocou Cascavel entre as primeiras cidades do Brasil em coleta e tratamento de esgoto. Aqui era 50 e 68% de saneamento, nós deixamos com 96% ou 98%. Então, os investimentos aqui foram de toda a ordem. Foram milhares de casas populares, acho que 5 mil unidades construídas em Cascavel. Enfim, aqui nunca foi negado um recurso. Tivemos uma extraordinária parceria com todos os prefeitos de Cascavel, indistintamente. Então, eu cumpri com a minha obrigação com essa importante cidade paranaense, que é Cascavel, que eu sempre tive o prazer de estar aqui, mesmo antes de entrar na política. Eu sempre vim a Cascavel, vim um período com muita frequência, quando eu corria de carro aqui no autódromo de Cascavel, e tenho orgulho de dizer que eu tenho uma Cascavel de ouro conquistada em 1991, faz bastante tempo.
O senhor está no automobilismo ainda?
Não, parei, não dá mais tempo, mas fiz umas corridinhas até 2017.
O Ademar está dizendo aqui, foi um bom governador, se fosse para o governo do estado, votaria nele, diz ele aqui, o Ademar.
Obrigado pela confiança.
Vamos falar um pouquinho de economia. O senhor falava sobre as obras e a importância que nós vivemos aí esse período, agora amenizando bastante a pandemia, a Covid-19. Estava até dando uma olhadinha nos números. A política nacional, as medidas que foram adotadas, principalmente na questão econômica, o senhor acha que elas foram interessantes, as medidas, nesses dois anos, durante a pandemia, governo federal?
Olha, o que eu soube, né, sem paixão, fazendo uma avaliação com muita isenção, o governo federal destinou as prefeituras e governos do Brasil inteiro, muito recurso. Foram bilhões de reais para o enfrentamento à pandemia. Não divulgaram adequadamente, porque muitas pessoas não sabem. Então, foram recursos, acho que, na medida do possível, suficientes para o enfrentamento à pandemia. O que se acusa é que algumas administrações destinaram para cobrir outros furos das suas administrações. Mas nesse aspecto, em que pese lá atrás o governo federal ter se posicionado contrário à vacina, menosprezando a gravidade do coronavírus, isso também foi um erro. Mas os recursos, me parece, que não faltaram para o enfrentamento, lógico, na medida do possível, do que a arrecadação nacional possibilita.
Nós tivemos o PIB do Brasil com queda de 3,9% em 2020, com aquelas restrições, sim, as medidas, depois um crescimento ano passado de 4,6%, então nos dois anos o Brasil cresceu 0,7%, o Paraná teve uma queda de 1,8%, segundo o IPARDES, em 2020, e um crescimento de 3,3% no ano passado, e esse crescimento de 3,3% poderia ser maior o crescimento, mas o agro sofreu muito com a estiagem,
sim,
não é, Beto? Inclusive com um prejuízo aí no PIB do agro de 9,5%. A indústria cresceu bem no ano passado no Paraná, 8,5%. Mas se a gente for fazer aqui uma comparação, porque o Paraná tem crescido mais que a média nacional,
sempre
inclusive
foi assim
no governo do senhor, né? Mas se
o
nós somarmos os dois
sempre,
anos...
Era sempre mais que o dobro da média nacional.
É, se nós somarmos os dois anos de pandemia, o Brasil cresceu o PIB 0,7 e o Paraná 1,5. Então, o dobro, se somarmos os dois anos. O Darcy Almeida, lá de Francisco Beltrão, ele está nos acompanhando, ele diz o seguinte: se puder pedir ao Beto Richa se pretende disputar a presidência da República a partir de 2026. O senhor pretende? Eu lembro que na época o senhor era governador, havia comentário de que o senhor poderia ser, em eleições seguintes, até um candidato do próprio PSDB, que não conseguia voltar ao governo do Brasil, né, depois do FHC, poderia até ser um candidato jovem, dinâmico, melhor prefeito do Brasil, melhor governador do Brasil, poderia ser o candidato. Depois as coisas tomaram outro rumo.
Eu quero até, para exemplificar, dizer que as coisas na minha vida aconteceram de forma natural, em função dos mandatos que eu exerci, correspondendo à confiança dos que me elegeram. E todos os mandatos, posso dizer, sem falsa modéstia, eu cumpri com a minha obrigação. Fui eleito em todas as pesquisas o melhor prefeito do Brasil. Foi confirmado nas urnas, porque eu tive 77,27% dos votos. Foi histórica essa votação. E venci em 100% das 3.500 urnas. Aí que eu fui convocado para ser governador, porque teve um reflexo nacional, todas as pesquisas, o melhor prefeito do Brasil, gravei depoimentos de apoio até para o ACM Neto lá em Salvador, Feira de Santana, Rondônia, outras regiões do Nordeste, e muitos aqui para os prefeitos do Paraná. Então as coisas aconteceram de forma natural, sem atropelar nada, sem fazer mal para adversário, sem perseguição, mexer com a honra de um adversário ou da sua família. Nunca fiz isso. Sempre procurei ser responsável, ser justo e ser transparente. Nunca pensei em ser candidato à presidência da República. Até poderia ser...
Nem naquele período que o nome
não
foi cogitado, os paranaenses gostariam.
Através de uma cogitação e tal, mas eu ter assim, obsessão pelo poder, eu nunca tive. Posso dizer também pelo meu pai, que sempre cumpriu bons mandatos e sem atropelar nada. Pode ser que hoje, até com escassez de nomes, que eu fosse lembrado por uma disputa como essa. Mas depois que armaram contra mim e tentaram assassinar, mas não conseguiram. A minha reputação e a minha honra, me submetendo a um linchamento moral, uma humilhação pública, não conseguiram e não vão conseguir, porque não existe meia prova contra mim. Foi tudo uma sórdida, implacável perseguição e armação que eu e minha família fomos vítimas. E agora estou tentando reconstruir essa trajetória, mas mais no intuito de ajudar. Se eu pudesse exercer bem o mandato a que eu possivelmente dispute, aí pode ser que os horizontes da vida pública se abram novamente. Mas assim, sem obsessão, e estou disposto só para ajudar e resgatar também um pouco que tentaram macular a nossa honra.
Nós precisamos encerrar. Tem várias perguntas aqui. A gente pede desculpas aos ouvintes. A gente não vai conseguir colocar ao ex-governador Beto Richa, pré-candidato a deputado federal. Mas o Jurandir disse assim: por favor, não deixe de fazer essa pergunta. Se ele é Bolsonaro ou Lula. Bom, ele não pode declinar aqui o voto, mas ele faz referência dizendo aqui que o Dória não decola, que é do PSDB. A terceira via não anda, vai ficar mesmo entre Bolsonaro e Lula. Quem é menos pior ou quem é melhor? Dá para falar? Dá para comentar a resposta que é o Jurandir?
Posso fazer o comentário, dizer o seguinte, né? Que o nosso partido, agora fizeram aí uma união, uma coligação nacional entre MDB, União Brasil, PSDB, que está em federação com Cidadania. Portanto, esses quatro partidos chegaram ao entendimento que em meados de maio vão escolher, através de pesquisas, o indicado de cada uma dessas siglas que reúne as melhores condições para representar. São partidos estruturados no Brasil inteiro e para poder ter alguma chance. Porque lá atrás eu já dizia, é difícil furar essa polarização que a cada dia se consolida mais, porque está fragmentada a terceira via, né? Entre vários candidatos, que um faz 2, 3, 8%, e como é que vão crescer a ponto de furar esse bloqueio? Então agora com essa união passa a ter alguma chance. Ainda acho difícil que fique mesmo essa polarização. Mas é evidente que eu, por ser fiel ao meu partido, vou acompanhar o candidato que for indicado por essa coligação, que eu acredito que possa ser o candidato do PSDB. Ou o João Dória ou o Eduardo Leite, que renunciou ao mandato no Rio Grande do Sul, foi um bom governador, equilibrou as contas públicas. O Rio Grande do Sul há anos não pagava em dia o salário dos servidores. Calcule só a gravidade da situação financeira. Se não paga o salário do servidor, que dirá fazer obras? Que dirá garantir programas de qualidade à população? E ele colocou em dia as finanças desse estado. É um jovem, um grande idealista, tem um grande conteúdo, tem se manifestado bem nas suas entrevistas e aparições no Brasil. Talvez possa ser ele, né? Tem a Simone Tebet também, que está dentro desse entendimento. Então vamos aguardar para ver o que acontece.
Não temos mais tempo. Beto, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos.
Conversamos com o ex-governador Beto Richa, ex-governador do Paraná e pré-candidato a deputado federal. Agora 11h27.